Sala Deputado. Um programa onde você conhece o dia a dia do seu deputado além do plenário.
Olá, esse é o Fala Deputado. Hoje a gente está com o deputado Tercílio Turini, do PPS, que está em seu segundo mandato aqui na Assembleia Legislativa.
Fui vereador em Londrina durante 16 anos e eu entrei na política partidária vindo da política estudantil. Entrei exatamente em 1970 na Faculdade de Medicina, num período muito difícil, com muitas prisões, muitas repressões. O movimento estudantil ele ganhou muito corpo e falava muitas vezes em nome da própria sociedade. Em 1974, quando era prefeito de Londrina, José Richa, ele me chamou para me filiar no antigo MDB. Eu me filiei e só fui disputar uma eleição em 1982 para vereador em Londrina. Fui eleito, mais três vezes reeleito, então eu tive quatro mandatos. Fui presidente da Câmara em 2001 e 2002. Então foi uma experiência muito importante. Em 2008, eu encerrei minha atividade, não disputei mais eleição para vereador, sendo que em 2010 já nem imaginava que ia disputar uma eleição, até por solicitação e muita solicitação do nosso partido, acabei disputando uma eleição. E acabei virando suplente em 2010. Uhum. E com a eleição em 2012 de dois deputados nossos, assumi o mandato aqui no dia 7 de janeiro de 2013. Em todos os municípios, em todos os estados, um dos maiores problemas que nós temos é a questão da saúde. Nós vimos quantos leitos o Brasil perdeu, e o Paraná também, ao longo dos últimos 5 anos. Foram mais de 23 mil leitos o SUS perdeu. Hoje nós temos um sistema de saúde que, a nível de atenção primária, você tem a porta aberta, mas quando você vai no nível de média e alta complexidade, o paciente demora meses, anos, para ter o seu problema resolvido e muitas vezes o paciente morre. E 80% da nossa população hoje, ela depende do SUS. Ela não consegue custear com recursos próprios ou então plano complementar de saúde. E nós estamos aí participando também da frente parlamentar contra a renovação, contra a prorrogação do pedágio, porque nós achamos que prorrogar esse modelo aí vai ser um desastre para a economia do Estado do Paraná. Sou autor da emenda que nós aprovamos depois de muita luta no ano passado do pedagiômetro. Os governos nunca contaram o número de veículos e nunca sabe qual o valor correto que se arrecada. Essas informações são todas da concessionária. Se a gente tivesse um controle rigoroso desde lá do primeiro dia, em 1997 até hoje, seria informações preciosas, porque o Paraná tinha, na época do início do pedágio, 1 milhão e 700 mil veículos. Hoje a frota são cerca de 7 milhões de veículos. Então o pedagiômetro, que é o governo e nós concessionários, é um programinha de computação que ele vai registrar em tempo real, o veículo que passa, os eixos de caminhões, e ao mesmo tempo ele transforma em valor. Em tempo real, qualquer pessoa da sociedade ela vai poder acessar. Isso é respeito ao cidadão que paga esse pedágio tão caro.
O senhor falou bastante de medicina. O senhor continua exercendo ou não dá tempo? Só deputado?
Trabalhei quase 40 anos como médico. E quando eu vim aqui para a Assembleia, eu tive que optar, porque não dava para fazer as duas coisas, então já há mais de 3 anos que eu deixei realmente de atender. Eu me lembro que quando, em 1992, eu fui ser candidato a vereador, muitas pessoas me questionavam, mas você é um médico respeitado, como é que você vai entrar para a política, que é uma coisa ruim? Já existia naquela época todo um conceito ruim dos políticos, porque muita gente realmente faz o mau uso do político. E dizia, como médico, quando eu atendo uma pessoa, eu ajudo essa pessoa, eu ajudo a família, mas quando eu faço uma lei, e que essa sendo uma lei boa, eu posso estar ajudando milhares de pessoas. Eu conciliei a vida de vereador com a vida de profissional médico durante muitos anos.
Como é que foi esse começo, deputado?
Eu sou de uma família descendente de italianos. Os quatro, os avós, eles vieram da Itália, eles se casaram aqui no Brasil. A minha avó chegou em Santos, avó paterna, 25 de dezembro, no dia do Natal, de 1888. Uma vida muito difícil, porque eles vieram substituir os escravos Então, foi uma vida muito sofrida dos italianos que vieram aqui naquela época, porque existia uma crise muito grave. O meu pai, ele veio de São Paulo para o Paraná em 1947. Nós já éramos em 5 irmãos. Eu tenho uma irmã que nasceu em Londrina. E meu pai se encantou com a terra de Londrina, veio ser colono, veio ser parceiro, nunca teve propriedade rural. E naquela época a gente começava a estudar com 6, 7 anos, mas com 7 anos já ia para a roça. E a gente estudava de manhã e à tarde, depois do almoço tinha que ajudar. Eu sofri picada de aranha, daquela aranha chamada foneutra, que é a aranha armadeira, que é uma aranha que dá muita dor. Eu me lembro, eu era um menino de uns 8 anos, desespero da minha mãe, porque ela dá dor intensa durante 24 horas. Então, a vida é muito difícil. Meus filhos falam o seguinte, que eu sou um sobrevivente, que naquela época não tinha nem vacina, não tinha vacina contra a poliomielite. A única vacina que existia na época era contra a varíola. E naquela época se estudava só até o primário, terminei com 11 anos lá na roça. Eu lembro que a professora falou o seguinte, olha, falou para o meu pai, é uma pena que esse menino é inteligente, que ele não continue estudando. Meu pai teve uma influência muito grande, era um homem muito simples. Meu irmão sofreu um acidente, quebrou a perna, quebrou na bacia, ele não podia mais trabalhar na roça. E ele veio para a cidade e falou, vou acompanhar meu irmão. E meu pai falou, vá, porque senão você vai ficar que nem seu pai, puxar o cabo de enxada o resto da vida. Foi uma decisão que mudou a minha vida. Estudei à noite no colégio chamado Vicente Rijo, é o segundo maior colégio estadual do Paraná. Me formei e depois de formado, lá até aquela época era ginásio científico, eu tive uma dificuldade enorme, porque não tinha dinheiro para cursar a faculdade que eu tanto queria, que era a faculdade de medicina. Fiz um acerto com a empresa que eu trabalhava e com aquele recurso falei, eu vou fazer o cursinho. E de cursinho, eu falei, eu vou fazer a faculdade. Num simulado lá, eu gabaritei e me deram uma bolsa para servir como propaganda para o próprio cursinho, que tinha mais de um cursinho. Uhum. Entrei na faculdade, a faculdade era paga, não era barata. Na faculdade.
Era
UEL, cara. Fui chamado no próprio cursinho para dar aula de química. Com a aula que eu dava à noite, eu conseguia pagar a faculdade de medicina. Então, foi com muita dificuldade. Fiz residência em infectologia. Uhum. E logo na sequência fiz concurso, passei na universidade e fiquei durante 35 anos dando aula. Fui diretor do hospital universitário muitas vezes, fui chefe da regional de saúde.
E ser médico era um sonho de criança, então, deputado?
Era um sonho porque a gente via, a gente reclama hoje das dificuldades que tem a população para ser atendida. Mas naquela ocasião era muito, muito pior. As pessoas não tinham SUS. O SUS é um sistema de saúde de 30 anos para cá. Ele está completando esse ano 30 anos. Ela dependia da boa vontade de médicos e das santas casas. E aquilo me tocava profundamente, que a gente poderia ajudar as pessoas. Então, esse era um sonho que eu trazia.
Quando o senhor fala da sua família, fala do seu pai, o senhor fica bastante emocionado. Como é que é o senhor como pai?
Você tem razão. Meu pai foi uma pessoa mais importante pelo apoio que ele me deu. Ele não tinha condições de dar apoio financeiro, mas sempre me apoiou. Ele faleceu aos 96 anos. Ele tinha Parkinson, mas era uma pessoa que poderia ter passado tranquilamente dos 100 anos. Mas lúcido. Eu todos os dias passava na casa dos meus pais e meu pai queria saber da Câmara de Vereadores, ele queria saber da minha atividade como profissional, como médico. Todos os dias, eu me lembro que eu ia lá e ele estava esperando para fazer esse bate-papo. Com minha mãe também, e que eu cuidei dela a vida toda. Minha mãe tinha diabetes, ela com diabetes, ela sobreviveu quase 50 anos, pelo cuidado que as minhas irmãs faziam com ela, com o cuidado médico que a gente tinha, uma pessoa que tinha marca-passo há 30 anos e conseguiu sobreviver até os 98 anos. E ela esperava todos os dias com uma garrafa de café em cima da mesa, ela gostava de fazer bolo, aquele bolo simples, uhum. E sempre esperava e falava, não retire enquanto ele não aparecer aqui. Ficava às vezes até 6, 7 horas da noite, esperando que eu passasse lá para tomar um café. Eu levo isso para a minha família. Tenho uma ligação muito forte com meus filhos. O meu filho mais velho é médico. Ele tem 2 filhas, que são minhas netas. Eu tenho uma filha que é dentista, que também tem duas meninas, e tenho um filho que é veterinário, que ele é solteiro ainda. É, dificilmente a gente passa um dia sem se falar. Ou eles me ligam, eu ligo, às vezes eu falo duas, três vezes por dia. Então é uma ligação importantíssima que a gente divide todas as coisas dos dias. Meu filho mais velho tem 38 anos. Ainda qualquer coisa que vai tomar uma decisão na vida, quer compartilhar com a gente.
Bacana, deputado. Quero agradecer a sua presença aqui. Foi um bate-papo maravilhoso.
Eu que agradeço. Eu quase nunca tenho oportunidade de falar das coisas assim, da família, da infância, né? Eu me lembro de uma história quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade, que naquela época não tinha nem rádio, você não tinha comunicação. Você morava no meio do mato mesmo, né? Em 1950, por aí, uma ocasião, um eclipse. Mas não tinha informação que ia ter o eclipse, porque não tinha televisão na época. E escureceu no meio do dia. É, as pessoas achavam que era o fim do mundo. E que as pessoas não tinham, logicamente, nenhum tipo de informação prévia. Sim. De que ia ocorrer aquilo, não tinha informação. Então, o medo que passaram na época. Mas são histórias da infância que a gente guarda aí com bastante carinho.
Deputado, foi uma honra, um prazer receber o senhor aqui. Na semana que vem a gente volta. Lembrando que todas as entrevistas que vão pro ar aí na sua rádio, você pode ouvir também pelo nosso site no www.alep.pr.gov.br.